mais de 20 milhões de brasileiros ainda não declararam o seu imposto de renda. Lembrando que o prazo máximo encerra no final deste mês, maio de 2026. Por isso, da nossa conversa nesta manhã de segunda-feira com o presidente da Associação dos Contadores de Marau, que é o Joel Migliorini. Joel, bom dia, que bom que você veio hoje aqui. Bom dia.
Bom dia, Marculã. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando contigo e com essa audiência e trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação sobre um tema que todo ano tem algumas mudanças, mas ao mesmo tempo é um tema, de certa forma, não é novo, né?
É verdade. Joel, para a gente começar então, quem deve declarar e quais os principais critérios que devemos então observar nessa questão toda aí?
Perfeito, Maculã. Antes de responder diretamente essa pergunta, eu só gostaria de esclarecer um pouquinho o que, que é o imposto de renda.
Opa.
E a declaração de imposto de renda. Que existe uma certa confusão, muitas vezes, com o imposto e a declaração. Então, para explicar um pouco de forma assertiva, o imposto de renda é o imposto em si, é o valor que é pago para o governo e ele acontece de forma mensal, né? Então, eu vou pegar aqui uma situação bem específica de quem é funcionário, que tem carteira assinada. Todo mês, quando pega sua folha de pagamento, né, ou até mesmo quem é aposentado, a depender de quanto é o valor que recebe de rendimentos, né, vai ter um valor de desconto mensal aí de imposto de renda, que ele é repassado mensalmente para o governo. Então, o imposto, ele é o valor que é pago. A declaração de imposto de renda, nós chamamos de obrigação acessória, que é uma foto da situação fiscal e patrimonial da pessoa que ela é enviada para o governo. Então, é esta declaração que agora, no mês entre março e maio, tem que ser enviada para o governo para prestação de contas, tá? Então, é uma forma, digamos assim, de a declaração prestar contas para o governo de o que foi a situação fiscal e patrimonial da pessoa no ano anterior.
Interessante essa colocação, dividindo as duas coisas, né? E sobre, então, Joel, a primeira questão que te fiz aí, quem deve declarar e quais os principais critérios que a gente deve, então, levar em conta em cima disso e tudo aí?
Perfeito, Maculã. Então, em março desse ano, a Receita Federal, ela quem divulga as regras. Uhum. Então, temos diversos critérios, mas eu vou começar dos principais para os menos usuais. Então, o principal critério para a declaração de imposto de renda desse ano, lembrando que a declaração deste ano, ela é referente aos eventos que aconteceram em 2025. Então, essa declaração de 2026 é relativa ao ano de 2025. Então, para quem recebeu renda tributável até R$35.584, ou melhor, para quem recebeu mais que R$35.584 de renda tributável, é obrigado a declarar. O que é renda tributável? Basicamente, salário, aluguéis, prolabore. Então, quem recebeu mais que este valor está obrigado a declarar. Para pontuar um outro detalhe, Maculã, se a pessoa ela tem várias rendas, é necessário somar todas essas rendas para ver esses valores, tá? Para entender se está obrigado ou não. Tá? Então, o primeiro ponto também para se avaliar é isso. A declaração, como ela é uma foto, é necessário somar tudo o que aconteceu dentro do ano, independente de ter tido uma mudança de emprego no decorrer do ano, então tem que somar as duas, a gente chama de fontes de renda, né? Então é necessário somar todas elas para ver estes limites. Então o principal, rendimento tributável acima de R$35.584, precisa declarar. Segundo ponto é se teve rendimentos isentos acima de R$200.000. E o que se enquadra como rendimento isento? Então, recebimento de saque de FGTS, alguma indenização que recebeu nesse período, recebeu lucros ou rendimentos de poupança, quando soma todos esses rendimentos superior a R$200.000, está obrigado a declarar. Não necessariamente que vai ter que pagar imposto, mas tem que cumprir com a obrigação do governo. Tá? Um outro ponto é se fez venda de algum bem que gerou ganho de capital e aí tem que recolher o imposto. Se fez aplicações em bolsa de valor, então se teve mais que 40 mil de movimento de vendas na bolsa de valores, tem que declarar. E aqui eu quero só fazer um adendo, né? Se foram movimentações comuns, né? Comprou e vendeu em dias diferentes. Agora, se teve operações chamadas de day trade, que é quando a pessoa compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia, tem que declarar independente do valor, tá? Para o pessoal que trabalha com atividade rural, se teve renda bruta, né? Vendeu bens da atividade... Se teve renda bruta ali da atividade rural superior a R$ 177.920, também está obrigado a declarar, ou, no caso de atividade rural, se queira compensar um prejuízo que aconteceu na atividade deste ano. Que na atividade rural existe uma peculiaridade que o prejuízo que dá num ano, você pode trazer ele para os próximos anos para compensar com lucros futuros. Tá? Então, este é um outro critério. Uma outra obrigação, um outro critério que obriga a pessoa a declarar é se ela tem bens superiores a R$ 800 mil. Não é um bem específico. Se a soma dos bens que ela comprou, que ela possui, ela está acima de R$ 800 mil. E agora nós temos alguns critérios que não são tão usuais, como é o caso de quem passou a condição de residente no Brasil. Tá? Uma outra situação também é quem optou pela isenção do ganho de capital na venda do imóvel residencial, que aí você, quando vende um bem residencial, você tem até 180 dias para comprar um novo bem, então você pode optar por uma isenção aí. E aí, pessoas que têm entidades controladas no exterior, que teve trust, enfim, outros rendimentos que são as regras que a Receita Federal ela instituiu como obrigação de declarar o imposto de renda, tá?
Joel, nesse ano tive alguma mudança que merece uma atenção especial do contribuinte?
Foram várias mudanças e inovações que nesse ano tem acontecido. Na verdade, o governo ele tem trabalhado muito nessa questão de cruzamento de informações e modernização dos sistemas. Então, em específico, para as empresas, primeiro vamos falar, houve uma mudança sistêmica do governo, porque até o ano passado, as empresas declaravam as informações que as pessoas físicas recebiam através de um programa chamado DIRF. E neste ano, esse programa ele foi descontinuado, porque o governo ele passa a receber as informações das pessoas pelo e-social. Então, em específico, nesse ano, está tendo muita divergência de informações entre o como era recebido anteriormente versus o como está recebido hoje. Tá? Então, tem tido bastante divergência do informe de rendimentos que a pessoa recebe da empresa versus o que consta dessa pessoa na Receita Federal. Tá? Então, isso é uma peculiaridade, mas falaremos mais adiante na nossa conversa. Entre, então, as mudanças, Maculã, que tiveram nesse ano, nós podemos falar sobre o limite, né, da obrigatoriedade. Então, que todo ano o governo ele tende a mudar. Então, o ano passado era um limite. Então, esse ano passou a ser quem recebeu acima de R$ 35.584 que ficou obrigado a declarar. É um pouquinho acima do que era no ano anterior. Uma inovação da Receita Federal nesse ano é a questão do cashback. Que como é que funciona este cashback? Pensa as pessoas que elas tiveram retenção de imposto de renda, pagaram imposto de renda no decorrer do ano, em algum mês ou em alguns meses, e elas não estão obrigadas a declarar imposto de renda agora, em 2026, referente ao ano anterior. Nos anos anteriores, para receber de volta este valor, elas precisavam fazer a declaração de imposto de renda, mesmo não estando obrigadas, para no período de restituição depois, o governo fazer a devolução desses valores. A partir desse ano não vai acontecer, não vai precisar mais fazer isso. A partir deste ano, se a pessoa não fez a declaração de imposto de renda até dia 29 de maio, e ela tem valor retido, então em 15 de junho a própria Receita Federal vai fazer uma declaração de renda simplificada para que em 15 de julho a pessoa receba de volta este valor que ficou retido no ano anterior. Mas tem algumas regras, tá, Maculã? Para quem essa regra ela é aplicada para quem recebeu até 2 salários mínimos no ano, A modalidade da declaração que vai ser gerada ali de forma automática, ela é a simplificada. E para receber essa restituição, a pessoa precisa ter o PIX CPF cadastrado em alguma instituição financeira.
No Temática, estamos conversando nesta manhã de segunda-feira com o presidente da Associação dos Contadores de Marau, que é o Joel Migliorini. Joel, quais são os erros mais comuns que podemos cometer e que podem nos levar para a malha fina? Ninguém quer ficar na famosa malha fina, porque aí complica tudo, não é mesmo?
Perfeito, Maculã. A tão temida malha fina, né? Então, nesse ponto também, eu queria esclarecer que a malha fina não é necessariamente uma fraude que o governo pega. O governo, ele trabalha com uma fiscalização muito digital hoje. Então, ele recebe informações de uma fonte e ele recebe a informação da pessoa física. Então, ele recebe informações, por exemplo, das empresas, dos bancos, dos médicos, plano de saúde, de outras fontes. E aí, quando chega a vez da pessoa física fazer a declaração de imposto de renda, é feito o cruzamento dessas informações. Quando não tem quando essas informações elas não batem, elas não fecham, aí a Receita Federal ela joga para pendência, né, que pode levar então à malha fina, que é nada mais, nada menos do que a comprovação dessas informações que foram informadas na declaração. Então, a tão temida malha fina, na verdade, ela é a oportunidade que a Receita Federal dá para apresentar os documentos e você fazer a sua defesa referente a essas informações.
Interessante. Joel, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as deduções. O que podemos deduzir, então?
Ótimo, Maculã. Eu quero só fazer um complemento aqui de alguns erros que são mais comuns aqui na declaração.
Fica à vontade.
Que é o seguinte, geralmente o que dá muito problema na declaração é a questão das despesas com saúde. Então, não existe um limite para dedução de despesas com saúde. Então, é justamente por este motivo que existe uma incidência muito grande das pessoas físicas caírem na malha fina para comprovar essas despesas. Porque existem muitas situações em que as pessoas acabam usando uma despesa que não é propriamente dessa pessoa, pagou para um familiar, para um amigo. Existe muita incidência de malha fina com relação a despesas com saúde. Um outro critério também que faz as pessoas caírem na malha também é o fato de não declarar todas as rendas. Então, como comentamos no início, a declaração ela é a foto anual da pessoa. Então, é necessário somar todas as fontes de renda, todos os aluguéis, tudo que a pessoa recebeu no decorrer do ano para fazer esta informação unificada na declaração. Então, se caso não declara todas as rendas, é comum alguém fazer essa declaração numa outra ponta, seja o inquilino que declara que pagou o aluguel, seja o profissional da área da saúde que faz a declaração, enfim, acaba tendo essa desconformidade. Um outro ponto também é a questão da pensão alimentícia, que ela só pode ser usada, quem paga a pensão só pode usar esta dedução caso você tenha um acordo judicial, você tenha um documento homologado que permite que você faça esse pagamento. Não quer dizer que se você não tem documento, você não pode, não deve pagar pensão, tá? É a questão da dedução no imposto de renda, que só é permitida mediante o termo assinado ali por decisão judicial, acordo ou escritura pública, tá? Então, quando a gente fala aqui em despesas dedutíveis, né, o que pode ser deduzido, existe uma listinha, basicamente são 6 situações que você pode usar para dedução. Antes de falar das deduções, Maculã, deixa eu só explicar que a declaração de imposto de renda, você pode usar, tem duas formas de você fazer a entrega dela para o governo, tá? Existe a forma simplificada, que em outras palavras, o governo não quer saber onde foram as suas despesas, ele não quer que você apresente nenhuma documentação, ele basicamente faz o seguinte, do total de rendas tributáveis que você teve, você tira 20% e aí os 80% que sobra, você aplica a tabelinha do imposto e faz aí o recolhimento ou vê aí se necessita restituir imposto, tá? Então essa é a forma simplificada. Ela tem até um limite aí desses 20%, né? Eles podem ficar até 16.754, este é o limite. Mas você pode optar por apresentar os recibos, ou melhor, você pode fazer as deduções no imposto de renda se elas forem mais favoráveis para você. Então, a gente fala da declaração completa agora. Então, estas são as deduções que podem ser feitas. Você pode escolher ou uma ou outra, tá? A principal dedução aqui são as despesas com saúde, tá? Que daí ela não tem limite de dedução. Porém, além da despesa com saúde, você pode ter dependentes, que são o cônjuge, filhos, né, ou até mesmo pais, avós, enfim, quem você tem como dependente financeiro seu. Despesas com educação, ela tem um limite de R$3.561,50 por pessoa. Previdência privada, PGBL, que é uma modalidade de previdência privada, que ela tem um limite de 12% do rendimento tributável, que também pode ser abatido. Para quem paga pensão alimentícia, então tem ali o desconto da... Aliás, pode fazer a dedução da pensão alimentícia, desde que tenha ali o termo judicial, acordo ou escritura pública. E para os profissionais que trabalham de forma autônoma, as despesas que eles possuem na atividade, no livro caixa, elas também podem ser abatidas ali como despesa dedutível do imposto de renda.
Bom, você já comentou agora há pouco, Joel, sobre a questão dos produtores rurais e também acrescentamos aqui junto nessa questão a questão dos aposentados e autônomos também, né?
Perfeito.
O que podemos falar sobre isso? Que cuidado temos que ter também nessa questão de produtores rurais, aposentados e autônomos?
Ótima pergunta, Macula. E bem oportuno, inclusive, falar sobre... vamos iniciar com os produtores rurais. Então, quais são os cuidados que eles podem ter e oportunidades também, vamos falar assim, para a questão do imposto de renda. Então, produtor rural, é importante fazer o livro caixa da atividade rural. O que, que é o livro caixa? É você somar todas as entradas, todas as saídas que você teve, guardar esta documentação, essas notas de compra, de venda que foram ocorrendo no decorrer do ano. E, se possível, fazer este controle, esse cuidado com o imposto de renda de forma mensal, tá? Porque mesmo quando dá prejuízo, essa é uma oportunidade futura de você pegar esse prejuízo que teve hoje e aproveitar com o próximo ano, com os próximos anos, que você vai ter lucro. Então, principalmente este cuidado de pensar não só no agora, mas no futuro. E também... para quem é produtor rural, é importante buscar um contador de confiança e que entenda dessas oportunidades que existem no agronegócio, porque quando, vou dar um exemplo, quando na propriedade existem várias pessoas que trabalham juntas, elas podem formar um condomínio, uma parceria, ela pode criar uma estrutura de divisão dessas despesas e receitas que favoreça ali e também que elas tenham oportunidades diante do imposto de renda, seja para diminuir o imposto, tudo legalmente permitido. Falando aqui do... Perdão. Falando aqui da questão dos autônomos, então a recomendação é que também se faça o livro caixa, que é esse controle de entradas e saídas que aconteceram na sua atividade. Lembrando aqui também que o imposto de renda ele é mensal, tá? Então, para quem é autônomo, seja psicólogo, advogado, médico, dentista, o imposto de renda ele é mensal. Então, todo mês você precisa fazer ali o seu carnê-leão, que é esse o nome que se dá, e aí faz o pagamento do imposto no mês seguinte ao que você recebeu esses rendimentos. Tá? Então, é importante fazer este recolhimento, pagar o IR no mês seguinte, e aí agora... No fechamento do ano se faz a declaração, que é o momento em que se vê se o recolhimento foi suficiente do imposto ou se necessita fazer algum complemento ou daqui a pouco se pagou a maior, o governo faz a restituição desses valores. Então a recomendação aqui para os autônomos é que não basta também só controlar aqui a questão do imposto de renda através do carnê-leão, né? Então não basta também ter só a carteirinha do conselho para você poder atuar ali como autônomo. É importante, além disso, Maculã, ter o seu alvará municipal aberto e em dia, fazer o recolhimento do INSS através de uma GPS, E também fazer o carnê-leão, então, do imposto de renda. Para quem é aposentado, uma recomendação aí para que fique atento a somar todas as rendas que teve no decorrer do ano. Existem vários aposentados que além da pensão recebem a... Perdão, que além da aposentadoria recebe a pensão por morte do cônjuge, uma pensão adicional. Tem que somar todas as rendas e levar para a declaração de imposto de renda. E também se está aposentado e possui e continua na ativa ainda, está trabalhando, então tem que declarar tanto a aposentadoria quanto esta outra fonte de renda do trabalho assalariado que possui, certo?
Joel, para a gente encerrar nossa conversa dessa manhã de segunda-feira, então, o que a associação recomenda aos nossos contribuintes e também sobre o risco para quem perder o prazo, que vai agora então até o final do mês de maio?
Ótimo. Inclusive, acho que a mais temida situação é a multa por não entrega da declaração, né? Então, uma das penalidades é, se você está obrigado e não fez a declaração de imposto de renda, você tem uma multa mínima de R$165,74, ou 1% do imposto devido por mês de atraso. Aí limita em 20% esta multa. Então, o que dá maior, aí você tem esta multa por não cumprimento. Makulan, eu vou, antes de passar a próxima recomendação da Associação dos Contadores, eu só queria fazer um apelo para todos que declaram imposto de renda e que a declaração ela é feita pelo método completo, utilizando as deduções legais aí, os recibos, enfim, de despesas que possuem. Esse apelo é para falar das destinações do imposto de renda. Então, quando a pessoa declara o seu imposto de renda pelo método completo, ele pode destinar parte do imposto que é devido, ele pode destinar parte do imposto devido, sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso. Então, no final das contas, são 6% de imposto que podem ser destinados para os fundos municipais. Eu diria, Makulan, que é uma das poucas oportunidades que nós, como contribuintes, temos de dizer o que nós queremos fazer com o nosso imposto. Que essas destinações, quem faz a gestão, vamos pegar aqui para Amaral, o Fundo da Criança e do Adolescente, ele é gerido pelo Condica. Então, são 14 entidades do município que se abastecem deste recurso para projetos sociais. E o Fundo do Idoso, ele é gerido pelo Fundo do Idoso mesmo, e são 7 entidades que fazem o uso deste recurso. Então, o imposto, quando você está fazendo a declaração, ele é um valor X. Se você não fizer a destinação, este valor todo ele vai para o cofre da União, para Brasília. Agora, se você fizer a destinação, você tem a oportunidade de deixar para Amaral, para as entidades de Amaral, para fazer o uso. E esse uso, Makulan, muitas vezes ele é muito mais próximo, ou pessoas muito próximas de todos nós fazem o uso, se é que nós, em algum momento, também não utilizamos desse mesmo recurso, porque são 14 entidades do Fundo da Criança e do Adolescente e 7 do Fundo do Idoso. Não tem o número de pessoas que, no final das contas, acaba usando este recurso, mas são muitas. Tá? Então, o meu apelo aqui é, se você faz a declaração pelo método completo, converse com o seu contador, com a pessoa que está te auxiliando com a declaração, para fazer essa destinação. E um ponto especial é, mesmo que você tenha valores a restituir, você mesmo assim você pode fazer esta destinação, que funciona mais ou menos desse formato. Você faz a declaração, recolhe, paga o boleto da destinação e no decorrer do ano, quando o governo for fazer a restituição do imposto, de acordo ali com os lotes, ele te devolve esse valor também que você fez a destinação. Então, um apelo aí para que você faça essa destinação e ajude as entidades de Amaral e região.
Muito bem, conosco nessa manhã, Joel Migliorini, presidente da Associação dos Contadores de Amaral. Um abraço para ti, boa semana. Algo mais para a gente aí?
Perfeito. Makulan, uma recomendação da Associação dos Contadores é que a declaração ela é uma espécie de contabilidade da pessoa física. Uhum. E por mais que ela não precise ter a assinatura de um contador para você fazer a transmissão, até porque ela é uma autodeclaração, a nossa recomendação como a declaração ela é uma foto, um retrato fiscal e patrimonial da pessoa física, é muito importante que as pessoas busquem profissionais que sejam da área contábil, porque essa questão de leis tributárias, cruzamento de informações, malha fina, esse entendimento de como funciona a Receita Federal, o cruzamento de informações, ele é muito o dia a dia do contador. Então, busquem contadores de confiança para que você possa ter uma assessoria, que você possa ter as orientações corretas, justamente para não ter problemas com malha fina e pior do que isso, né? Ter problemas aí de pagar imposto a mais ou até mesmo de ter multas ali por ter informado de forma errada ou de forma aí que vai colocar você numa furada. Então, a recomendação, busque contadores de preferência para te auxiliar nessa declaração.
Boa semana, Joel, para ti, tá bom?
Conte muito obrigado. Uma ótima semana a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade.
Tá bom, volte sempre.